a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Esse é um dos primeiros Tibico Altair em mais de um ano que a gente está gravando presencialmente e com um convidado. Porque é uma situação absolutamente excepcional.
A gente está na nossa unidade móvel.
Estamos na nossa unidade móvel, gravando no dia 14 de agosto, às 2h49 da manhã, fila.
Vamos fingir que é sexta-feira 13.
É sexta-feira 13, de certa forma é sexta-feira 13, só que é às 26 horas da sexta-feira 13. Eu sou o Maurício, eu tô aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
E estamos aqui com a Bru também. Oi, Bru.
Oi, gente.
A gente tá aqui muito bem posicionado no famigerado Bosque da FSM. Dessa vez não para utilizar ilícitos, mas para estar aqui na fila da vacinação da FSM. Estamos vacinando para Covid. Iremos vacinar muito em breve. Eu não, na verdade, eu tomei já, mas estamos nós três aqui juntos. E é isso. Isso aqui é uma fila.
Se Deus quiser, saio daqui com um chip 5G hoje.
Se tudo der certo, estaremos todos chipados muito em breve.
É.
Esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, onde a gente conta pra você as coisas que você não sabia, as verdades, os segredos do mundo, e a gente lê um artigo da Wikipédia pra se divertir. E se você que tá ouvindo a gente se divertir também, melhor ainda. É isso, esse é o programa.
É, mas também sem compromisso, né?
Eu tô muito feliz de estar gravando presencialmente. Só que, por outro lado, a gente tá de máscara. Pra ir pro ouvinte imaginar, a gente tá dentro de um Fiesta Branco 1999. A gente tá dentro de um carro, janelas abertas, de máscara, no meio do campus do FSM de madrugada.
Caso você queira saber, o carro também tem idade pra se vacinar já.
Isso. Pior que não, é 24 hoje, né?
É, hoje é 24, mais. Tá
ainda, falta um tempo, vai ter que esperar mais uma semana. Vacine-se! Você que tá aí nos ouvindo, preste atenção. Pela idade do pessoal que ouve Tibico Altair, pelo que eu vejo nas estatísticas do Anchor, é pra estar todo mundo vacinando essa semana aí, porque é mais de 23 a 30 anos que o... 23, tem uma faixa que é 23 a 27, outra que é 27 a 30, que é os que mais nos ouvem.
É, então,
é uma
lembrando
galera da
que
cidade.
Ser antivacina é coisa de vacilão.
É isso, se você tá nos ouvindo, podia estar vacinado e não tá, eu espero que você tenha sido mordido por um gato. A única coisa que eu acho justificativa pra você deve ter tomado alguma outra vacina, tipo a da gripe ou a de tétano, e aí ainda não pôde tomar, mas logo vai poder.
É, bom, mantenha suas vacinas em dia.
Como hoje a gente está gravando numa fila, vamos ler também sobre fila.
Ah, justo.
Ah, comentava aqui um pouco antes, duas coisas que a gente comentou um pouco antes de começar a gravação. Sobre memórias de fila. Eu tava falando sobre uma memória minha de fila, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas sobre a empresa fila. A gente descobriu que é italiana.
É, estamos na fila, no caso, pessoas umas atrás da outra, não na loja fila, né? Que, por acaso, não nos paga nenhum dinheiro, então...
E que não é americana.
É.
Isso, só pra resolver essa drama, porque quando tu bota fila no Google, a primeira coisa que aparece é a marca de roupa. Só que não é dela que a gente tá falando. A gente não tá falando da empresa italiana que foi instituída em 1911 na cidade de Biella, região de Piemonte, Itália.
Nem do cachorro.
Que recebeu... Nem do cachorro fila. Que recebeu esse nome graças ao sobrenome dos seus irmãos criadores. Entretanto, foi só no ano de 1973 que a empresa se consolidou mundialmente como uma marca esportiva. Aí, não é essa fila. Nem o cachorro fila.
Quando eu penso nessa marca, eu sempre penso em beisebol. Por isso que eu achava que era estadunidense.
O que, que tem a ver com beisebol?
Ah, não sei, eu acho que, tipo, as cores dela e o design...
É que ela é meio azul e vermelho, né? Tem uma coisa meio americana.
É, eu consigo ver ela numa daquelas... É, naquelas camisas de beisebol que tem uns botãozinhos assim, sabe?
É.
Eu acho que combina. Se eles não têm uniforme de beisebol, deviam ter. Mas eu também não vou ficar dando ideia aqui que não sou paga pra isso. Se quiserem fazer um rebranding da marca aí,
e a gente já tá fazendo um publi de graça. Fila, por favor, entre em contato.
É,
queremos os nossos mimos.
É, Nike, se quiser, ó, tamo aí.
A gente pode falar sobre um próximo programa.
A gente podia estar na fila, usando fila, fazendo propaganda da fila e não estamos.
É.
Fila brasileiro, por outro lado, é uma raça de cão de grande porte desenvolvida no Brasil e a primeira raça brasileira a ser reconhecida internacionalmente. O fila brasileiro é utilizado como cão de guarda. Não tinha a menor ideia que fila era
uma raça brasileira. Isso é gigantesco.
É um cachorro enorme.
É.
Muitos tombos levei.
Tá, é um cachorro grande, beleza.
O fila provavelmente é bem maior do que a Manu.
Não, isso era quando era criança. Não, isso foi quando era criança, gente. Oh. É porque o cachorro passa correndo por ti, assim, sabe? Quando tá criança, e daí...
Esbarra em ti, tu sai rolando. Mas tem uma chance grande de ser maior que tu, por causa que, olha só... Um fila, cara, macho, tem mais de 50 quilos e tem de 65 até 75 centímetros na cernelha.
Isso é duas vezes maior que a Manoela.
Pelo menos.
Gente, absurdo. Mas eu acho que um fila de pé com o braço levantado. Aí
o que
é, maior
que é cernelha,
que
cara? Porque aparentemente eles medem a altura do cachorro pela cernelha.
Eu acho que é tipo da patinha no chão até o topo da cabeça com as quatro patas no chão.
Não, mais ou menos. A cernelha é tipo o cocuruto do cachorro. Uhum. A cernelha, do latim cernícola, garrote ou cachaço, é a região proeminente dos grandes quadrúpedes onde se unem as espáduas em forma de cruz. É nas asinhas de anjo do cachorro. É aqui, ó, pra vocês que têm informação, vocês conseguem ver.
Nossa, então
a
esse
imagem.
Bicho é muito alto.
Ele
tá, mas o exemplo é num
centímetros.
Cavalo, tá?
É, mas é nas paletas do cachorro.
É nas paletinhas, na corcundinha ali, é o lugar onde...
Então, mas imagina, tem mais a cabeça.
É o lugar onde tu agarra o gato,
o
filhote de gato.
É. Na verdade, não agarrem gatos adultos por aí, isso é uma lenda de que... Os gatos, alguns deles, ficam paralisados, mas não recomendo que você teste. Mas se testar, testa rapidinho e depois solta. E os gatos adultos, eles são muito pesados para segurar por ali. Quando a mãezinha deles segura, eles são filhotinhos, então é bem pouquinho peso que aquela pele ali tem que aguentar. Mas o gato adulto não é muito saudável segurar ele por ali. As pessoas seguram ele por ali porque pensam, ah, quando é filhote, a mãe carrega por aqui, só
e aí,
que eu vou...
um gato adulto, provavelmente...
Eu vou contar um segredo, né, esse programa é pra isso, você não é um gatão adulto e o seu gatinho é um filhote, não... Eu sei, eu sinto isso às vezes, olho pro meu gato e penso, ah, é só um filhotinho, mas não, é um gato que tem mais ou menos uns 80 quilos e não pode ser segurado pelo...
É quase, o teu gato é quase um fila, né, convenhamos.
É. Na mais verdade, talvez seja isso. Eu peguei um
uma
bicho achando que era... Não é.
Bom, não se trata da marca de roupa fila e nem do animal fila. A fila, conhecida como bicha em Portugal, é uma forma de pessoas organizarem-se na espera de algum serviço ou bem. É exatamente isso. Estamos esperando um serviço ou bem.
Também é a coisa favorita do santamariense.
O santamariense gosta de uma fila.
Santamariense, se ele vê... É só se tu parar no meio de uma calçada e outra pessoa parar atrás de ti e outra pessoa parar atrás de ti, provavelmente mais umas 10 pessoas vão parar atrás de ti porque elas vão achar que tem alguma coisa acontecendo e vão formar uma fila.
Uma fila se formará. E se alguém começar a oferecer algo, seja o que for, uma injeção, por exemplo, para as pessoas que estão nessa fila, a fila vai andar e as pessoas vão tomar.
Nossa, a gente brasileirou demais hoje, né? Porque a gente veio para uma fila no frio, a 1 da manhã, pra tomar uma injeção. Quando era criança, eu ia contar isso pra mim mesma, sabe? Eu, adulta, contando isso pra mim, criança, ia pensar, não, tá
não
louca, isso nunca vai acontecer. Pois é, aqui estamos nós, ansiosas por ela, a famigerada vacina.
Tomaremos muito em breve, dentro de 5 ou 6 horas. Ai... Numa fila, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido, implementado o conceito FIFO, num caso concreto. O que é FIFO? Ah, é... O quê? O quê, meu Deus?
Bota a boca mais pra cá, tá bem mais...
Perdão, estou... Sim, desculpe, senhor ouvinte, estou falando errado pra você. Vou botar meu celular no silencioso, inclusive, que, né? O FIFO, cara, é o seguinte conceito. Em ciência da computação, algoritmo de fila simples, FIFO, do inglês First In, First Out, primeiro a entrar, primeiro a sair, ou PEPS, ou FCFS, do inglês First Come, First Served, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, é um algoritmo de escalonamento para a estrutura de dados do tipo fila. Apresenta o seguinte critério, ele vai me explicar exatamente o que é uma fila, só que eu não tenho um específico. O primeiro elemento a ser retirado é o primeiro que tiver sido inserido. É um algoritmo de escalonamento não preemptivo que entrega a CPU os processos pela ordem de chegada. É isso, galera, a gente está sendo processado. Não tem muito mistério. Enrola aí enquanto...
É, alguns de nós processados de mais de uma forma, né? O jurídico da rádio que o diga. Recebi recentemente vários aconselhamentos aí. Não, agora eu sei que eu tenho que dizer supostamente. E não posso acusar nenhuma marca de nada. Nem tentar obrigar eles a me pagar.
Eu tô vendo se... A gente... Só pra aproveitar que a gente tá gravando aqui, né? A gente pediu um lanche
direto
fila.
Da nossa unidade móvel.
Cara, tá aí uma outra coisa super... Super santamariense de se fazer. Pedir um lanche da fila. Já comi lanche na... Já pedi lugares na rua que a gente já pediu o lanche. Gárgula. Mas a gente não pediu pra entregar, né? A gente estava no Gárgula quando pedimos um lanche.
A gente buscava...
E a gente foi buscar.
Voltava e comia na calçada. E a gente tá quase vivendo um rolê da juventude antigamente, porque a gente saiu cedo de casa, viemos passar frio na rua e tamo pedindo comida numa calçada.
Isso é um rolê 2019, tamo em 2019 de novo.
Voluntariamente, ninguém tá obrigando a gente, ninguém obriga a gente a fazer essas coisas, é porque a gente quer, acredite ou não.
E olha que eu tenho medo de vacina.
Imagina se gostasse de vacina.
Imagina se gostasse de vacina. Vai ser a primeira na fila. Eu teria aqui às 5 da tarde de ontem.
Acho que a Bruna quis dizer injeção.
É, da de vacina ninguém tem mesmo.
É. Não, ela tem...
Alegria.
Infelizmente, a vacina vem pelo meio injeção.
Não, e infelizmente mas algumas vacina, pessoas têm medo de vacina. Que é, uma cagada.
O que é... Se você tem medo de vacina, o jurídico da rádio já me... Adiantou que não é pra ficar falando também pro pessoal. Ah, desliga esse programa aí. Então, eu não vou dizer nada. Mas... Se eu dissesse, eu diria, desliga esse programa. Porém, se você tem medo de vacina agora, eu sou alguém melhor do que já fui antes, eu diria, por favor, repense isso, busque informação e tome vacina.
Não, pra deixar claro, eu não tenho medo de vacina. Tenho medo de objetos pontiagudos perfurando a minha pele. Mas vacinas fazem bem. E apanha a ciência e é isso aí, galera. Vamos deixar de ser burro.
Eu acho que a gente no futuro vai ter... O Zé Gotinha é uma figura muito legal da vacina, né? E eu acho que uma das vantagens do Zé Gotinha e da vacina do Zé Gotinha é que ela é uma gota. Que legal uma vacina ser uma gota, na realidade. Porque objetos pontiagudos não são muito legais mesmo.
Eu tenho um misto com o Zé Gotinha, assim. Porque eu tenho um carinho pelo Zé Gotinha, como toda criança da década de 90 tem carinho pelo Zé Gotinha. Mas, quando tu para pensar ele de uma maneira mais fria, assim, é um sujeito todo de branco com chapéu pontiagudo. Isso soa meio mal, às vezes.
Não, ele é uma gota, né? Não é um chapéu pontiagudo.
Mas o Zé Gotinha já foi confundido com...
Com
pessoas desavisadas que viram... Nossa, no Brasil eles têm um mascote que é um bicho branco com uma cabeça pontiaguda branca. Não pega muito bem, mas...
É.
E os bonecos do Zé Gotinha, às vezes eles são um pouquinho perturbadores, né? Principalmente os da nossa época lá dos anos 90.
Meio bizarros.
Eles são meio bizarros.
Bonecos. Bonecos, de forma geral, são perturbadores. Eu não tô lembrada da última vez que eu vi um boneco e pensei... Oh. Na verdade, quase todas as vezes que eu vi um boneco, pensei... Ai? Então... Pode ver, as crianças sempre estão chorando. Nunca vi uma criança sorrindo e faceira em foto dessa. Sempre estão chorando.
É que, por exemplo, os Papai Noel de shopping... Podia ter um boneco aqui na vacina da Covid. A gente ia tranquilamente tirar uma foto com ele. Podia ser uma ação, tipo... Isso é uma coisa que tinha antigamente.
O brasileiro tá fazendo bem mais do que tirar uma foto com um boneco.
Exatamente. Mas, tipo assim... Eu acho que no começo das vacinações, a galera tinha muito daquelas plaquinhas, tipo, de festa de 15, sabe? E agora não vi mais, faz tempo que eu não vejo isso.
Ah, mas eu vi, tirando a galera que vem com os... Ah, eu não posso falar isso na rádio. Eu gostaria de deixar claro que a Rádio Armazém não é contra o posicionamento político de outras pessoas. Mas aqueles malditos daqueles liberal...
Tem uns.
Que estão vindo com uns cartazinhos de bobajadas liberais. Acho que tem que ser proibido.
Eles sabem escrever, acredite ou não.
Mas eu vi pessoas com as plaquinhas do tipo, uma dose de esperança...
Tá tendo, então.
Tá tendo. Mas também tem galera que faz, tipo, performance, vai fantasiando de cuca.
Claro.
Ah, faz um espacato.
Faz um espacato e toma a vacina no final do espacato. Pô, muito bom. Tá aí um bom jeito pra terminar uma fila. Quem dera todas as filas do mundo terminassem assim.
Né?
Com uma grande performance e uma foto.
Às vezes uma fila acaba com uma festa ruim. E cerveja quente dentro do rolê.
As filas que eu mais, tipo assim, as filas, de todas as filas que eu já peguei, algumas delas eu queria muito, algumas delas eu só precisava fazer a coisa no final. Outras eu queria muito estar na coisa do final, tipo, entrar numa festa. Só que eu acho que, tipo, a fila pra vacina é uma das... que o cara mais tá feliz e querendo a coisa no final. Chega a ser bom, chega a ser feliz, a gente tá alegre aqui numa fila.
Pra mim, muitas filas já acabaram em eu me equilibrando mal sem querer e fazendo um pouco de xixi em mim mesma. O que, de certa forma, anulava a necessidade de eu ter ido pra fila. Porque eu queria ir pra fila pra fazer xixi no banheiro, mas se eu ia fazer xixi em mim mesma, podia ter feito desde o início sem pegar a fila.
Nossa, ah, tu já dormiu em fila também, mano.
É uma coisa muito precária, né? Qual foi a fila mais longa que vocês enfrentaram antes dessa fila que a gente tá aqui já há 2 horas e a gente provavelmente vai passar mais umas 6?
Cara, eu já fiquei em fila bem grande pra entrar em show. A única vez que eu fui num show internacional, na realidade, que foi o show do Roger Waters, eu peguei uma fila que foi umas 3-4 horas. E que eu me lembro agora foi a única outra vez que eu peguei uma fila maluca, assim. Ah, pra registrar vaga no FSM também, tipo, depois do Sisu. Eu cheguei a ficar umas 3-4 horas numa fila também. Acho que é isso.
Eu acho que eu nunca peguei uma fila muito longa.
Nem não. Pra registrar vaga no Sisu? Aqui no FSM?
Eu não tenho pelo Sisu.
Eu fui uma adolescente fã de banda. Paramore, no caso. Hayley Williams, minha deusa. E então eu peguei umas filas meio...
Eu
peguei filinhas, assim, de chegar tipo 11 da manhã e o show ser às 9 da noite.
Tá.
Mas eu também, depois que eu virei mais amiga da galera, rolava furar uma fila, às vezes, com a galera que acampava.
Alguém tava lá acampando e tu
Alguém tava
junto.
Lá acampando e tu chegava na parceria, tipo, ah, e aí, galera? E tu passava na fila.
Chegava no UFC. Uhum. Perfeito, tá. Tá, tu já chegou a chegar umas 11 da manhã, então, pra um show que ia ser às 9.
Já cheguei.
Olha, movimentações aqui na fila da... aqui na fila pra vacina. Alguém ligou o carro atrás da gente.
Aqui a coisa é ao vivo.
Mas já peguei uma fila de pelo menos umas 8 horas antes de um show, do meu primeiro show do Paramore.
Nunca. Eu acho, na verdade, fiquei pensando agora, sou uma pessoa muito privilegiada. Nunca precisei. Já peguei fila, sei lá, pra pegar as disciplinas, pra pegar as DCG no início do semestre. Mas fora. Fila do RU?
A fila do RU, cara, às vezes já pegou filas de uma hora e pouco, tranquilamente no RU pra comer. Mas eu só queria fazer um comentário aqui sobre a realidade aqui da fila. Os malucos deixaram um amigo dele ali. E foram com o carro, tá ligado? Tipo, tem um ser humano guardando o lugar do automóvel na fila e eles foram, sei lá, pegar uma comida também, eu imagino, uma coisa assim.
É, basicamente é um cara que acredita ser um carro.
E aí ficou um ser humano ali fazendo as vezes de um carro.
É.
Perfeito. Essa é a solução. Acho que faz sentido. Daqui a pouco devem voltar, eu espero, nossos amigos. Um carro como o nosso chegou aqui.
É, eu espero que eles não deixem um amigo deles no frio,
não.
No sereno até as 7 da manhã.
É.
Pelo menos botar
seu carro. Eu ia querer chamar ele. Ah, meu, chega aí no carro.
É, entra aí.
Coitado, vai pegar uma pneumonia antes de pegar Covid.
É, mas também não chega tão perto que vou saber eu se ele tá devidamente guardado dentro de casa.
Tinha alguém tossindo na fila aqui.
Estavam tossindo
e a gente tava meio nervoso.
Não eram uns fumantes, tinha uns fumantes tossindo.
Pessoas que, no caso, precisam se vacinar, né?
Porque melhor que se vacinem.
Caso você não saiba, não pode ter ficado gripado alguns dias antes de se vacinar pra Covid.
É, porque tu também não pode se vacinar com Covid. Pode dar uma complicaçãozinha, eu acho, ouvi falar. Bom, de qualquer maneira, estamos na fila. E aí eu ia falar sobre memória de fila, que eu tava contando antes da gente começar a gravar, que eu tenho uma memória bem de criança... De, tipo, estar num lugar que era tipo um banco ou coisa assim, com alguma das minhas irmãs. E a gente pegou uma ficha que era 100 números além da ficha que estava sendo chamada naquele momento, sabe? Tipo, estavam chamando a ficha número 1 e a nossa ficha era 101. E aí eu olhei, assim, em volta no lugar que a gente estava, que era, tipo, uma sala de espera de banco bem grande. E, tipo, eu pensei, nossa, tem 100 pessoas aqui dentro. E eu lembro de ficar muito, tipo, maluco, pensando, nossa, é isso que 100 pessoas se parece. Eu fiquei olhando. Que memórias de filas de criança vocês têm?
Eu tô meio chocada que só hoje eu percebi. Será que eu vou perder minha cidadania?
Tua cidadania de brasileira por ter pego pouca fila?
Por não ter ficado em muitas filas. Não, é que o boato que eu ouvi é que brasileiros, de uma forma geral, gostam de fila.
Gostam.
Teve algum tweet que rolou por aí que era alguém dizendo: olha, o Brasil vai bater metas de vacinação porque é duas coisas que brasileiro ama junto, que é fila e ganhar uma coisa de graça. Então, a gente vai... Não, esse papo antivacina não pega aqui como pega em outros lugares.
Não, o brasileiro não tem como ser antivacina porque a vacina é de graça. E pode postar foto no Instagram depois.
É.
Então, é o que a gente mais ama fazer. É biscoitar, pegar uma fila, ganhar um jogo de graça.
Tá tudo aí. Tá tudo
e
aí.
E poder depois ficar feliz e beber cerveja com os amigos.
A gente não precisa do Zé Gotinha. O adulto não precisa... É isso, o adulto não precisa do Zé Gotinha, porque ele tem outras coisas, tipo foto. Tipo foto e cerveja.
É, a criança ainda Testão. Não tá familiarizada, Testo. Entendeu? É que a gente... E pensa que a gente foi desde criança, assim, incentivado a tomar pegando uma filinha ali. Quando tu é criança, tu pega uma fila pequenininha, porque tu é pequenininho, entendeu?
Sim.
Então, e daí vai sendo treinado pra esse grande dia, o ápice da nossa vida no SUS.
Quando vocês estavam nas séries iniciais, vocês ficavam em fila na escola?
Sim, fiquei pensando sobre filas na minha infância e, na verdade, eu não tenho muitas memórias da minha infância. Eu acho que eu deveria trabalhar isso na terapia. Mas, porque provavelmente tem alguma coisa que eu tô reprimindo aí. Mas, agora que falaram em fila de escola, sim, eu lembro que... No meu colégio, todo dia, pra entrar na sala de aula, nas séries iniciais, tu precisava fazer a fila. E daí tinha toda uma parte em que ficavam as filinhas enfileiradas e a professora vinha e pegava a gente pela mãozinha e tal. Eu normalmente gostava de ficar na frente, porque eu gostava de ir junto com a professora, porque eu era uma grande CDF. Mas essa fila eu lembro.
Ficar na frente da fila é o equivalente a sentar nas primeiras classes da fila. Eu lembro disso. Eu também ficava no fundo da fila e no fundo da classe.
Com alguma frequência, eu achava que ficar na frente na fila era uma coisa que as pessoas legais faziam.
Claro, a gente era muito legal, mano, eu tenho certeza.
Eu não era, tipo, a mais legal da minha turma. Hã?
Uma vez, a gente tava descendo em fila uma escada do colégio. E aí eu era a primeira da fila. Eu tropecei e caí escada abaixo.
Oh.
Eu ser a primeira foi uma Deus. Coisa muito legal, porque eu não derrubei mais ninguém comigo.
Ah,
então...
É. Mas ninguém amorteceu a queda.
É.
Que é. O bom é que se tu é o último, entendeu?
Tu poderia se agarrar em alguém.
Tu cai e os outros vão tudo amortecendo
mas
tua queda.
Imagina.
Então...
Tá, e a professora, o professor...
Não, me ajudou, me segurou e tal, mas eu caí, fui caindo de bunda, assim.
Judiação.
É, acontece.
Eu lembro que na minha escola separavam as filas por gênero, né? De vocês também? Ou isso era uma maluquice da minha?
Não, isso é comum. Eu não lembro direito agora, mas eu já li sobre isso.
É?
É, isso é bem comum. Tem escolas que separam educação física. Tá. Meninos e meninas.
A minha escola dividia. A partir da quinta série, era dividido entre meninos e meninos. E daí tu podia fazer várias atividades. Certo,
não,
momento eu fiz xadrez.
Eu acho que desde o começo da minha educação física era dividida entre guri e guri, mas não podia escolher.
Ah, mas é, então, dividiam quando tu fazia todo mundo junto, sei lá, os meninos iam jogar bola e as meninas iam jogar vôlei.
É, isso aí direto tinha.
As meninas iam ficar brincando com umas coisas e os meninos iam fazer uma coisa diferente.
Sim.
Nossa, Foucault vai à loucura, né?
É, sim.
E daí sempre tinha um menino que era criança viada e que queria brincar com as meninas.
Queria jogar o vôlei, sim.
É. Eu odiava o vôlei.
Tu jogava futebol?
Não.
Eu odiava futebol também, era. Eu achei que tu ia dizer isso.
Eu só não gostava de fazer educação física.
Eu sou uma pessoa bastante ativa,
mas eu não gostava de educação
física. Se me dessem opções de várias coisas pra eu fazer, eu provavelmente escolheria umas bem malucas. Eu lembro que teve uma vez no ensino médio que o professor propôs que a gente jogasse queimada, aquela bem estilo americana, sabe?
Uhum.
E eu me diverti muito com isso, só por ser uma coisa diferente. Óbvio que o esporte é ridículo, queimada é um bagulho idiota demais.
É a cara do norte-americano, do estadunidense, né?
Não, e só por ser um bagulho diferente, eu me diverti muito, cara.
Ou talvez tenha algo bem
ou talvez
ruim
eu tava me divertindo, querendo jogar bola.
Mas eu fiz futsal, agora eu tava falando, eu falei que não gostava de futebol, eu fiz futsal, porque as minhas amigas faziam futsal. E eu nunca fui chamada pra nenhum jogo, nem como reserva. Acho que tu diz algo. Capacidade de jogar futsal.
Nossa, eu nunca nem consegui sacar, tipo, vôlei, assim, sabe? E até hoje eu fico me perguntando, cara, como as pessoas fazem isso? Porque a única memória que eu tenho sobre isso é de pensar, caralho, quebrei meu braço e ficar com o braço vermelho.
Eu gostava de sacar no vôlei, eu gostava de vôlei. E o futsal não gostava. Mas eu não podia escolher. Não tinha essa moral de escolher.
Mas eu joguei pouco vôlei.
Eu tinha medo da bola acertar a minha cara.
Eu não tinha medo que isso aconteceu comigo algumas vezes. Oh, mas é sério, parece que eu tenho um imã, entendeu? Se tiver uma bola num espaço assim de uns 20 metros quadrados, a minha cara é um imã e sempre puxa. É impressionante. E se tiver bastante gente em volta, principalmente alguém que eu queira impressionar, daí é certeiro que a bola vai vir em mim.
Ah, e o vôlei é complicado porque tu tem que segurar a bola. Tipo, tu tem que ficar com a... Tu tem, a tua cara vai ficar no, no, na, na linha da bola.
É que ela...
Porque tu precisa levantar as mãos pra pegar a bola.
Envolve muita coisa. Tu precisa ter atenção, tu precisa ter destreza, tu precisa ter coordenação.
E
tu
coragem.
Tu precisa estar vendo um movimento, um objeto vindo em velocidade na tua direção e reagir de alguma maneira que seja não se proteger fazendo... Ah!
Sim.
Nem correndo. Tu não pode fugir da bola. No vôlei, caso você nunca tenha jogado... Eu sei que é intuitivo fugir daquele negócio vir na tua direção, mas não, tu precisa ficar ali.
Cara, quando eu jogava futsal na educação física com alguns colegas, eu e um outro amigo, a gente sempre era os dois últimos a ser escolhidos, então a gente sempre ficava em dois times diferentes. E a gente sempre marcava um ao outro e a gente sempre fugia da bola e ficava conversando na educação física inteira. Era muito bom, era a neutralização perfeita um do outro, assim. Funcionava muito bem. Abraço, Marcos.
Grande Marcos.
É.
Nunca conheci.
Na realidade, o primeiro a chegar, sendo o primeiro a ser atendido, guarda-se o conceito de civilidade e direito, que só pode ser subvertido por meio de lei, que o caso da lei brasileira, decreto-lei número 135/99, de 22 de abril, não tem o ano, tá ligado? Tem só 22 de abril, por Wikipédia, que manda que alguns cidadãos, em especial, tenham um direito maior que os de outros para chegarem anteriormente. Pô, isso é um bagulho interessante, né? Porque, por exemplo, o idoso pode ter atendimento prioritário, só que essa fila é por idade.
É.
Então não tem idoso aqui nessa fila.
Não.
Não.
Se eventualmente... O que imagina, acontece com um idoso que
imagina o surto dos idosos indo se vacinar, só que não podem passar na frente da fila, porque é outro idoso. É uma fila só de idoso.
É uma fila só de idoso,
então,
cara.
Então ele deve ficar muito confuso, tipo, como assim?
É uma fila só de idoso, ele precisa pegar uma fila.
Bugou?
Talvez tinha idosos que agora com Covid não pegavam vacina há tanto tempo e resolveram pegar.
Fila?
Não, resolveram não. Pegaram uma fila pra se vacinar... E pegaram uma fila pela primeira vez em muito tempo, entendeu?
É. Inclusive, caso você não saiba, isso é uma coisa polêmica. É a polêmica de fila aqui, mas eu vou lançar isso daqui. Quando você vai no mercado, tem aqueles caixas que diz caixa preferencial.
Vou discordar de ti. Fala, e aí? Fala.
Então, caso não tenha caixa preferencial, não caixa exclusivo ou qualquer coisa assim. O que significa que se não tem ninguém naquele caixa, tu pode passar. Só que existe a maldição do caixa preferencial. Que é, tu vai no caixa preferencial, tu pode ter 3 produtos. Um deles vai trancar e vai se formar uma fila enorme de velhinhos. Todos eles parecendo que estão, nossa, no último suspiro. E que estão quase caindo. É, e tu vai ficar lá com a cara no chão, porque tem um monte de velhinho te esperando. E todo mundo te olhando e te julgando, pensando... Ai, se aproveitando, indo na fila dos velhinhos. E quando tu foi, não tinha ninguém. Tu só queria comprar uma latinha de algum refrigerante, que eu não vou falar a marca, se quiser patrocinar a gente aqui. E daí tem um monte de velhinho te esperando e te julgando agora. Então, caso você queira ir na fila preferencial, vai, tá na lei. Mas saiba que talvez você tenha que arcar com as consequências de...
Passar a vergonha.
É.
Mas assim, ó, sabe que eu tenho um problema, porque assim, tem o caixa preferencial. Eu posso ir em outro. É só eu ir em outro, eu vou em outro, entendeu? Só que aí eu fico super nervoso que tem uns mercados agora que tem escrito em todos os caixas que são preferencial.
É, na verdade, toda
todos
fila
são preferenciais, nenhuma preferencial. Ou
exatamente.
Será que a gente só deveria deixar idosos passando na frente sempre?
É isso. É igual no ônibus. Por exemplo, assim, ó, se tem 8 assentos especial pra idoso e tem 9 idosos no ônibus, um nono idoso que se foda.
Ah, foda-se. Chegasse assim, mais cedo, tio.
Na verdade...
Que horror. Eu gosto de idosos, ok? Eu amo minha avó.
Então, toda fila
eu adoro idosos, sou até neta de uma.
Toda fila é preferencial. Mesmo que não esteja escrito ali. Pela lei, tipo,
entendo.
Então
igual
não
todo
faz.
Banco é preferencial. Se tu tá no ônibus, tem só 8 reservado, chegou o nono idoso, tu vai lá e dá pro idoso.
É, inclusive, assim, ó, coisa feia. Eu vou ensinar mais um truque.
Essa hora a galera já tá com 12 anos, bateu, assim. Já passou das 3 da manhã.
Eu tô muito novo pra me vacinar hoje.
Assim, quando tá no ônibus, tem que dar, gente.
Tem que dar.
Não. Ai, meu Deus. Tem que levantar. Você está sentado no banco, tem que levantar e dar para a pessoa velhinha. Porque a pessoa velhinha, ela tá mais debilitada no equilíbrio, na força.
Sim, sim.
Então, ela pode acabar caindo, se machucando. Então, tem
não
que deixar.
Eu tenho uma ótima performance em ônibus também, gente.
Velho quebra bacia.
É, idoso tem osteoporose.
Velho quebra bacia. Isso é uma coisa que, assim, ó. eu acho que gente jovem nem tem bacia. Porque gente jovem cai, se estabaca no chão, sai rolando 30 andares de escada, tá tudo bem. A pessoa velhinha, ela bate o cotovelo na porta, pronto, quebrou a bacia.
A bacia do jovem, ela é cartilagem ainda.
Não, eu acho que essa informação, eu não posso me comprometer com a verdade dessa informação. Mas bem, no ônibus, tem que levantar e deixar a pessoa velhinha sentar.
Tá.
Mas às vezes o sujeito tá cansado, entendeu?
Tá.
Então o que que tu faz? Vai bem pro fundo do ônibus. Muito no fundo do ônibus. Se tu puder ficar no fundo do ônibus, bem do lado, na janela, tipo naquela última fileira, na janela, porque se a pessoa é velhinha, o ônibus tá cheio, e ela andou até o final lá, ou ela deve estar dizendo, não, meu filho, não quero, muito obrigado. O que é horrível, pessoas velhinhas, não façam isso, porque daí tu tem que...
Nossa, eu tenho vontade. Quando tu oferece o teu lugar pro idoso, o idoso fala, nossa, não precisa, eu já vou descer. Eu sinto que eu gostaria que o idoso me desse uma placa que dissesse,
exato,
eu não aceitei o lugar que essa pessoa me ofereceu. Porque senão tu fica, tipo, tá lá o idoso do teu lado, diretamente do teu lado,
sim,
com todas as pessoas do ônibus te olhando e te,
caralho,
julgando.
Caralho, você não vai levantar pra dar lugar pro idoso.
E aí eu tenho vontade de ficar gritando, ela não quis.
Mas aí...
Eu não sou uma pessoa horrível.
Eu levantei pra esse idoso.
O ponto é que se tu tá naquele último lugar tu tá, e o idoso não tá sentado, provavelmente é porque ele já vai descer, ou tu tá no ônibus de cuzões, então ninguém vai te julgar. Porque
o idoso chegou até o fundo.
É, e ninguém deu lugar pra ele, não, então quem é que vai me julgar?
Tem também a chance de todos os outros assentos do ônibus já estarem ocupados por idosos.
É, e daí, esse é o ponto. Tu tem que ficar naquele lugar porque é um lugar de difícil acesso. Então a pessoa velhinha não vai querer sentar ali e outra pessoa vai ter que levantar pra te levantar
pra
pessoa
sentar
e daí aquela pessoa sentar de novo. Antes disso ela vai se constranger e ela vai dar o lugar pro idoso,
entendeu? Tu tem que estar num ônibus de 100% de idosos pra tu não pegar, pra tu perder esse lugar.
Tu tem que ir, se tu puder, vai naquele lugar. Se tu tá com preguiça, vai naquele lugar. É o lugar mais safe pra não precisar fazer a coisa certa.
Agora a gente falou sobre ônibus e eu lembrei de uma coisa que eu acho o ápice da civilidade e só acontece em tipo umas duas paradas de ônibus aqui em Santa Maria, que é a fila pra entrar em ônibus.
Falando em fila, excelente. Fila pra entrar em ônibus é um bagulho
fila
impressionante.
Fila pra entrar em ônibus é uma coisa que eu acho assim, ó, o ápice da evolução humana, porque normalmente a gente vê, a gente tá aqui paradinho olhando pro paradão do FSM, que é praticamente os Jogos Vorazes do Universidade Faixa Velha das 5h30. A galera falta sair no tapa pra conseguir pegar um lugarzinho na sombra.
É quem puder.
E sentadinho tranquilo até o centro.
O cara vira um animal, né?
O cara vira um animal. E aí tem, tipo, duas paradas de ônibus, que eu acho que são as dos bombeiros, e uma da Teneves, na frente da SESMA.
Que a galera lá faz fila.
Que a galera faz fila. E eles vão organizando conforme as pessoas chegam, e elas fazem uma fila, e elas entram organizadamente no ônibus. E é um troço,
cara,
que eu, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei confusa. Eu preciso parar na fila?
Tem fila pra entrar no ônibus?
Tem fila
pra entrar no ônibus?
Como assim eu não vou sair correndo e, tipo, me enfiar na frente de um idoso pra tentar subir antes dele?
E sempre tem na fila, principalmente na UFSM aqui no Paradão, uns espertinhos que, assim, tá vindo ônibus. O ônibus liga lá embaixo. E daí é um amontoado, gente, mas um aglomerado. Pensa
que tenta
numa
adivinhar
massa
onde
gente,
o ônibus vai parar.
Onde o ônibus vai parar. E aí o ônibus vem devagarinho. Eu tenho certeza que o motorista faz isso pra torturar.
Todo mundo para. Aquela pedrinha que marca o lugar onde o ônibus costuma parar. E todo mundo fica em volta daquele lugar. E aí o motorista vem vindo.
Eu acho muito engraçado quando ele faz. Ele chega bem na esquininha. E daí ele dá uma ré gigantesca. E aí vai aquele bolo de pessoa.
Não, e aí, pra mim, o sentimento preferido é quando ele tá vendo devagarinho, daí ele dá uma freadinha e, tipo, a massa se desloca naquela direção. E aí eu dou um passinho à frente. E aí o ônibus vem e chega até a minha frente. Claro que eu não posso aproveitar esse momento durante muito tempo, porque eu sou uma pessoa um tanto quanto pequena. Então eu nunca fui a primeira a subir num ônibus, porque é óbvio que eu tenho que ir nadando entre as pessoas pra conseguir. E qualquer um chega, me empurra, eu não tô mais no lugar perfeito. Mas é prazeroso.
Cara, é louco porque é um tipo de aposta, né? Quando o cara tá se posicionando, quando vai chegar o ônibus, eu lembro que eu já parei assim, não. Ali onde aquela galera tá juntando não é onde vai parar, vai ser mais aqui pra frente. É um tipo de aposta, tu fica tipo assim, não, vai ser aqui, vai ser aqui. Aí o ônibus vem vindo, ah, vai parar aqui, não parou, parou lá pra frente. Ó, voltaram nossos amigos que estacionam aqui atrás da gente, voltaram pra encontrar o seu
parceiro. E coisa horrível também, quando tu tá na fila, tá todo mundo mais ou menos civilizado, Aí vem o sujeito que quer bagunçar a coisa. E aí ele quer ficar mais perto de onde ele acha que o ônibus vai parar. E aí tava todo mundo muito civilizado ali. Tava tudo muito... Mas de repente sobe um surto de irracionalidade. Um troço animal. Olha aí, tem gente estacionando aí do nosso lado. Nossos fãs vieram apreciar aqui a gente.
Descobriram que a gente tá gravando um tibico e vieram pedir pra participar.
Vieram assistir.
E aí a coisa vira um estresse que começa a me dar uma azia. Eu prefiro ir nos lugares onde a linha começa, caminhar mais, ir no lugar onde a linha começa, que é pra não me estressar.
Sim,
do que ficar lá.
Eu sinto que o estresse pra conseguir subir num ônibus, principalmente aqui no FSM, ele traz um dos piores sentimentos do meu corpo, assim. Principalmente porque o sistema de transporte de Santa Maria já não é dos melhores. Já, gente, eu não quero falar,
sem entrar em detalhes?
É, eu não preciso dar detalhes e não preciso falar coisas que vão comprometer a Rádio Armazém e o Tibico Altair em relação certas empresas de transporte público.
Ouça,
mas a gente sabe que...
Um Boca Jornalismo de agosto de 2019. Sobre
isso aí. Mas a gente sabe que o transporte público já não é dos melhores. Então a gente já não tá muito feliz porque a gente sabe que o ônibus vai estar cheio.
Já tá brabo, tu já
a
não quer entrar no ônibus.
E aí a pessoa vai lá e ela se mete, e daí tem a galera que mete os cotovelos. E, nossa, eu me sinto um ser humano horroroso pelas coisas que passam pela minha cabeça.
Você se transforma.
Eu já chorei
parada,
de raiva no
parada no paradão do FSM às 5h30 da tarde, tentando só ir até a minha casa.
O pior do cara, Flora, nesse momento, né? Eu, certa feita, já chorei de raiva no ônibus, porque assim, estavam as pessoas subindo. E daí subiu, e aí o último lugar que tinha de dupla, uma desgraçada sentou. Eu entendo que ela tinha uma razão. Porque sentando naquele lugar, ela não pegaria sol. Mas eu não pude sentar de dupla com a minha amiga, porque ela
tinha
sentou
um
lá.
De dupla livre.
É, porque ela sentou lá, entendeu? Então eu marquei ela, eu reconheceria ela séculos depois.
Tu faria um retrato falado.
Hoje em dia, um dia eu descobri qual era o nome dela.
Meu Deus, cara.
E pensei, nossa, eu odeio essa guria. Aí eu pensei,
detalhe.
Mas por quê? Ah, tá, lembrei. Ai, não, desculpa. Eu, claro, não falei nada pra ela, né? Mas eu pensei, ai, tá, tudo bem, eu te perdoo. Vamos se perdoar, nós duas, e segue a vida, fica tudo bem. Mas naquele dia eu tava tão estressada que eu sentei e chorei um pouquinho porque tava meio cansada demais, entendeu? E aquela guria acabou com o meu dia.
Cara, esses dias tava rolando, acho que foi um tweet que a gente discutiu no nosso grupo de amigos, que era tipo, se alguém te odeia. Você já parou pra pensar que alguém talvez possa te odiar? E a realidade é que não só talvez alguém possa te odiar, como existe uma chance gigantesca de alguém te odiar por um motivo completamente idiota.
Exatamente.
100% dentro da cabeça dessa pessoa. Tipo, um banco que tu sentou que ela queria sentar.
Se alguém me odeia, conta lá no Curious Cat.
Isso, manda mensagem pra nós lá, curiouscat.me/tibicoaltair. Especialmente
Mas
conselhos
não,
que a gente vai ler novamente, se você quiser.
Não vai mandar uma grosseria, que eu sou uma pessoa sensível, entendeu? Pode me dizer, ah, olha, eu te odeio porque tu sentou na janela aquela vez, em 2014, no ônibus, naquele faixa velha, universidade, entendeu? Mas, tá tudo bem, pode falar isso, mas não fala, ah, tu é uma pessoa horrível, qualquer coisa assim, não vai me xingar também, que eu sou frágil.
Pode mandar recado
minha
também.
Minha autoestima não é boa.
Quiser falar que odeia um ouvinte aí do Tibico, pode mandar que a gente
não,
dê
não,
o teu recado de
ódio. Não, pensando, eu tô pensando aqui, eu fiquei calculando enquanto eu dizia isso, eu pensei, não, que isso... Que é melhor dizer que não odeia ninguém. Se odeia alguém, fala na terapia.
Não
e
fala
resolve isso
nós.
Lá, não fala pra nós. A gente não quer se responsabilizar pelo ódio alheio.
Em alguns lugares, como os restaurantes, hospitais e bancos, pessoas que têm idade avançada, gestantes e portadores de necessidades especiais não são obrigados a esperar na fila, podendo ir direto ao atendimento do estabelecimento ou esperar em uma fila específica para esta categoria da sociedade. Categoria da sociedade. Grávidas, né? É a categoria da sociedade.
Eu vou lançar um assunto polêmico.
Manda.
Fura fila.
Ah, tenebroso. O que tem de polêmico nisso?
As pessoas fazem.
Fazem. Tu acabou de admitir que fazia no show do Paramore.
Exatamente.
Então,
só que assim, e daí eu me sinto uma grande contradição, porque eu odeio pessoas furando fila. Eu fico muito irritado com pessoas furando fila. Mas eu eventualmente furei fila.
Já furei também.
Furei fila, provavelmente em 2019, tentando entrar no Rockers.
Mas é que o brasileiro... Não, capaz.
mas
assim, eu acho que, tipo assim, furar fila pra entrar numa boate ou num show, super ok. O problema de furar fila é quando é um serviço ou um bem, tipo uma vacina, no um atendimento banco, no banco. É. Isso eu acho foda. Mercado.
É que assim, eu acho que o tamanho da coisa influencia. Olha eu relativizando aí, mas no fim das contas influencia. Que é o seguinte, é uma fila que vai entrar 5 mil pessoas num lugar, entendeu?
É, pode crer.
Então, tipo, se umas 300 furarem a fila, ai, não vai ser tão ruim aí, vai.
A diferença vai ser que eu vou ficar com as minhas costelas prensadas na grade do show e aquela pessoa não vai, e é isso.
É, e daí, aquela pessoa vai ter que esperar sozinha. Eu fico pensando, se a pessoa tem que esperar sozinha e ela tem um amigo na fila, ah, deixa ela aí com um amigo na fila, mesmo que esteja na tua frente, tu vai esperar 2 segundos a mais pra entrar, sabe?
Entrar na fila com os amigos, tipo assim, ah, isso é uma coisa interessante, que situação de fila da Rio, por exemplo. Tem 4 pessoas amigas na fila da Rio. E uma quinta chega e entra. Acho ok. Agora tem uma pessoa na fila da Rio, sozinha.
E aí chega quatro.
Não, isso é esquisito, tá ligado?
É.
Tipo assim, se tu tá numa fila de um show, se tu chegou pra entrar na fila do show e tem vários amigos teus que já estão na fila e tu entra junto deles, a gente tá relativizando o bagulho.
Tá.
Mas é isso aí, tá
Mas
tudo bem.
Mas tu tá na fila da Rio, por exemplo. Daí tem 2 meninas na tua frente. Aí chega uma turma inteira da veterinária e entra lá em 2015. Ah, daí não pode.
E tu te atrasa pra tua aula de tarde, porque tu já...
Tu não pega mais batata palha no RU, entendeu? Porque a batata palha acabou.
Já botaram um repolho no lugar.
É. Porra, daí, isso aí complica. Eu acho malcaratismo. Eles tinham até térmica, entendeu? Isso daí pra mim também já é demais.
É, não, tipo assim, eu acho que furar a fila, dependendo do que tá acontecendo na fila e dependendo de quantas pessoas entraram num lugar onde quantas pessoas estavam, é menos ruim do que... tá no nível do aceitável. Eu acho que eu fui muito, muito radical quando eu falei. E assim, assuntos como, por exemplo, Covid, fila pra vacina de Covid, fila de mercado. Velho, furar a fila no mercado, cara.
Nossa, é muito
furar fila nas caixas no caixa do mercado é muito nada a ver.
Malcaratismo.
Furar a fila sozinho, tipo, tu tá sozinho, tá todo mundo sozinho naquela fila. Não é um evento que as pessoas fazem coletivamente, tipo, no mercado, no banco, coisa assim. Ah, não, nada a ver.
É, não dá. E ficar pedindo pra pessoa pra te furar a fila. Isso é...
Posso entrar aqui contigo.
Devia ser crime.
Que vergonha, velho.
É, porque a pessoa, ela... É horrível pra ela ter que te dizer não, entendeu? Mas é horrível pra ela te dizer sim também, porque todo mundo vai odiar ela ali. Às vezes, se sou eu, digo, fica aqui no meu lugar que eu vou embora. Eu entro no final da fila por ti. Porque eu não quero te dizer não, mas também não quero que todo mundo em volta aqui me odeie, mas se eu saio do lugar pra essa pessoa, fica igual por igual pra todo mundo, entendeu?
Mas não é injusto. Porque uma pessoa ficou na fila, outra não.
Não, mas é que daí não vai atrasar ninguém que tá atrás.
Quero contar um caso de idoso. Não tem muito a ver, na verdade, mas vai mudar um pouquinho. Vai um pouco a ver, porque é a imoralidade também.
Uma coisa também que eu acho uma ignorância são as pessoas que não aceitam fila de chinelo. Eu nunca participei de uma, infelizmente. Nunca tive essa oportunidade.
É igual fila de carro. Não sei, pra quem não tá sabendo, muitos dos carros que a gente que tá parado aqui agora estão vazios. A pessoa vem aqui, deixa um carro e vai embora. Ou deixa um amigo, como foi o carro do cara aqui atrás, e vai embora com o carro.
O carro deixa a pessoa que vai embora. Às vezes acontece. Então, mas
fila de chinelo. Como é que é uma fila de chinelo?
A pessoa vai lá, bota o chinelinho na fila e vai ali, senta em algum lugar, porque tem que ficar de pé,
na
entendeu?
Sombra.
É, vai pra sombra, deixa os chinelos ali. Isso, assim, é tipo... O povo que faz isso, entendeu? Eles já estão em 2050. E daí tem gente que xinga as pessoas achando que isso não vale. Não é
claro
porque...
Que vale.
Se tá todo mundo ali direitinho, ninguém tá fazendo sacanagem, a pessoa não precisa ficar sofrendo na fila no sol de 40 graus, entendeu? Então, se você não entende fila de chinelo, você não tá pronto pra viver em comunidade. Pode ser fila de tênis também, caso esteja mais frio, sei lá, as pessoas não estão de chinelo. Que é brabo daí, né? Ficar assim.
Não, pode
tênis.
Ser fila de qualquer objeto,
é,
assim,
fila
único.
De chave, sei lá, qualquer coisa.
Qualquer
assim.
Objeto único.
É, carteira de identidade, deixa ele no chão, assim.
Assinar um nome numa lista, pô. Isso é um tipo de fila também, agendar um bagulho.
É. Fica a dica, Prefeitura de Santa Maria.
É, porque uma fila de chinelo seria melhor que essa bosta que a gente tá aqui virando a madrugada por causa do bagulho. Custava, cara, era só fazer um sistema. Faz um sisteminha online, velho. Eu literalmente pedi comida na fila aqui, era só ter um sistema, tá ligado, pra pedir o bagulho. Se eu pedir comida aqui, eu podia ter preenchido um formulário num sitezinho.
Só fazer um Google Docs, entendeu?
Faz um Google Docs, cada um bota seu nome ali. Danada. O caso que acontece é o seguinte, certa feita eu estava no carro, vou omitir identidades aqui, pra, né, não vou dar detalhes de quem, com quem eu estava. Mas certa feita eu estava no carro com uma outra pessoa, essa outra pessoa estava dirigindo e o carro estava sob a tutela dessa outra pessoa. E aí a gente estava procurando lugar para estacionar, aí a gente estacionou na vaga de idoso. E aí a outra pessoa pegou do porta-luva o adesivo de idoso do parente dessa pessoa, tá ligado? Que era idoso. E largou assim em cima do capô do carro e saiu do carro, tipo, como se fosse um idoso. Só que não era um idoso estacionando o carro.
É, o carro pertencia à pessoa idosa.
O carro pertencia à pessoa
mas
idosa.
Mas a pessoa idosa não tava dentro do carro.
Não tava, tava em casa, tranquilo.
Então ela não precisava estacionar naquele lugar. Ela não precisava da facilidade de locomoção.
Não tinha nenhum direito.
É, da facilidade de locomoção que aquela vaga propõe, né?
E aí, não, e calma. E aí o guarda olhou e disse, moço ou moça, não sei. Essa vaga é pra idoso. E aí a pessoa disse, tá ali o cartão, ó. Tipo, não interessa que eu não sou idoso, tá ligado?
O cartão
eu
tá
tenho
ali.
O cartão de idoso e eu vou estacionar aqui. Estacionou, cara.
Na verdade, eu sou muito conservada.
Eu sou um idoso muito bonito.
Eu quase admiro umas pessoas assim, porque a ousadia e a confiança
merece.
De um ser humano... Eu sinto que o dinheiro tá bom.
Exato. É,
você merece isso.
Se eu sou guarda, eu digo, porra, então tá.
Esse é o tipo de pessoa que pode estar, por exemplo, sem carteira de motorista. Que passa na blitz e não param ela.
Não é isso.
Porque tu olha, a polícia, eles têm um negócio assim que eles conseguem sentir o cheiro do medo. E, por
aquela
exemplo...
sobrancelha arqueada estranha.
É,
assim.
Por exemplo, eu posso estar com todas as coisas em dia. Qualquer coisa. Aí eu vejo a polícia, eu penso, é agora. Eu vou pra cadeia.
3 quilos de cocaína no meu
exatamente.
Carro.
Com certeza.
Quando eu vou passar em coisa do aeroporto, eu sempre olho minha mochila 300 mil vezes antes.
Eu devo ser um terrorista.
E eu sempre penso, meu Deus, se tiver droga na minha mochila. Que droga na minha mochila? Quem dera eu tivesse droga.
Certa vez, a gente foi pra Curitiba num evento de comunicação. E a gente deu um passeio no mercado público e eu comprei temperinhos pra ela trazer pra casa, porque eram temperos que eu não achava aqui em Santa Maria. E aí eu levei ele em saquinhos
não.
de pó de tempero na minha mala. E eu me convenci de que eles iriam passar minha mala no raio-x, ver um saquinho com pó dentro e iam achar que eu tava traficando drogas. E eu nunca passei tanto nervoso e era só tipo, sei lá, uma pimenta caiena.
Deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Perfeito. Uma vez aconteceu comigo que o segurança pediu pra eu parar. Passou no raio-x, passou no raio-x e aí ele pediu, pode abrir a bolsa. Eu pensei, pronto, deve ter droga aqui. Dessa vez, sumonou ali e não tem outra explicação. Aí ele, tipo, só deu uma olhadinha assim, só pegou a minha mochila... Deu uma olhadinha assim e disse, é padrão, até cada tantos, aleatório, tem que abrir.
Ah, uma vez eu pensei,
oh, meu Deus, meu sovaco já tava suando de uma maneira. Eu pensei, vou ser presa aqui, que horror, na minha família, vai ter que ler notícia, entendeu? Sujeito preso, aeroporto, droga, sei lá, crime, assassinato, feijoada, nada acontece. Eu sempre penso, sei lá, vai que... E quando a polícia para, assim, eu penso, sei lá. Eu sou foragida, eu acho. E aí agora eles vão me pegar. E daí a polícia para.
Ah, uma
e daí
vez...
eles sentem o cheiro do medo. Sempre. Tu pode não estar errado. E daí eles vão olhar pra ti depois de conferir as coisas e vão pensar, cara, tu é uma cagona, né? Porque eu senti cheiro de medo em ti.
Qual que é o
mas
teu
tá
problema?
Mas tá tudo certo.
Não, tá tudo certo. Eles que não viram, eles devem ficar pensando, nossa, por que eu tô com tanto medo,
eles
então?
Devem estar acostumados já com os cagões. Eles devem estar.
Eles devem saber que
é. E aí eles devem olhar e pensar, nossa, que decepção. Criada com tanto amor e carinho. Tomou todinho quando era criança, entendeu?
E agora tá aí toda borrada.
Pra virar uma cagona. Honestamente. Mas é isso, né? Só pensar na polícia, meu sovaco já começa a suar. Quantos crimes eu cometi na vida? Zero. Talvez por isso. Porque eu penso na polícia, já começa a me dar um ruim. Então...
É isso. Bom, gente, esse é o informe semanal da Fundação Tibico Altair. Mais alguma coisa pra falar de fila aí? Evite.
Evite. Se der pra agendar, agenda. E gente que faz fila no cinema, quando tem lugar marcado...
Aí já é ignorância.
É ignorância.
Devia ser proibido. Devia, tipo assim, a pessoa devia te impedir de
começou
entrar.
Começou a formar a fila, a pessoa fala, você perdeu o direito de ver o filme.
É.
Isso. Tu perde, tem que devolver o teu ingresso. De
porque
preferência
é
pra alguém que queria comprar aquele
babaca.
Lugar, não pôde.
É essa minha última consideração sobre filas no programa de hoje.
É uma verdade.
É só isso aí, só.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Esse episódio será upado pelo 5G do braço meu e da Manu.
Exatamente. Se você está ouvindo esse episódio, é graças à China, que está agora no nosso braço.